75 anos de história do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que foi inaugurado em 19 de abril de 1944. Considerado um dos principais complexos hospitalares do mundo, desde o início foi concebido para abrigar serviços de diferentes especialidades médicas. A criação do Hospital Escola da Faculdade de Medicina da USP era almejada por alunos e professores da instituição. Se tornou realidade. Cresceu, hoje um gigante. E nós vamos contar essa história com o professor Dr. Aloysio Augusto Cotrim Segurado. Ele é presidente do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, também professor, diretor da Divisão de Moléstias Infecciosas e Parasitárias. Como vai, professor Aloysio? Bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, Roxane. Bom dia a você e a todos os ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigada por dividir conosco essa data importantíssima ao evento, celebrando, reconstituindo essa história, apontando para o que há de mais moderno, né, nesse complexo hospitalar, apontando também para as perspectivas do futuro. Eu sei que é muita coisa para a gente falar, viu, professor, numa entrevista de 12 minutos. De toda forma, eu gostaria de voltar um pouquinho e na origem dessa história, quer dizer, a criação de um hospital-escola da Faculdade de Medicina, que foi tão desejada por alunos e professores e se tornou uma realidade. Mas teve um tempo, teve uma história para isso acontecer. Eu gostaria que o senhor lembrasse um trechinho dessa época para a gente.
Sem dúvida, Roxane, essa história é muito importante porque ela é pioneira e paradigmática aqui no ensino superior e na educação médica brasileira. A Faculdade de Medicina da USP, como todos sabem, ela é centenária. Ela foi inaugurada em 1912, com os esforços do Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, nosso primeiro diretor, de construir uma escola médica no estado de São Paulo. Até então, nós não tínhamos uma faculdade de medicina no estado de São Paulo. E para que esse esforço se concretizasse, houve um empenho muito grande do Dr. Arnaldo em buscar professores de outros países, da América do Norte, da Europa, para compor um corpo docente que pudesse efetivamente criar uma escola médica de nível internacional. Nesta época da fundação, em 1912, a faculdade iniciou suas operações usando como cenário de prática a antiga Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que até hoje é uma instituição de ensino e de atenção à saúde das mais importantes da nossa cidade. E durante as primeiras décadas, os alunos e professores exerciam a sua atividade clínica, cirúrgica e a própria prática do ensino médico na Santa Casa. A ideia, então, foi crescendo da necessidade da faculdade instalar um hospital-escola nos moldes do que já havia de mais moderno no mundo nas universidades americanas. E a Fundação Rockefeller empenhou recursos financeiros para a construção do prédio da Faculdade de Medicina, que hoje está na avenida que tem o nome do Dr. Arnaldo, e com o compromisso de que cederia recursos financeiros para a construção do prédio da faculdade, desde que o Estado de São Paulo se comprometesse a construir um hospital-escola no modelo norte-americano. E esse compromisso, então, se inicia com o lançamento de uma pedra fundamental do que hoje é o Instituto Central do Hospital das Clínicas, o seu primeiro instituto, em 1938, e durante praticamente aí 6 anos deu essa construção com o apoio do Estado de São Paulo, até que em 44, como você disse, há 75 anos atrás, o primeiro prédio do Hospital das Clínicas pudesse ser inaugurado.
Bom, aí ele foi crescendo, os institutos foram sendo criados. Gostaria que o senhor falasse também rapidamente. A gente fez um especial, inclusive o senhor participou, um especial da Medicina USP, falando um pouco da contribuição para o ensino, pesquisa e extensão e assistência. Aqui falamos detalhadamente da atuação de cada departamento, de cada instituto. Foram 22 entrevistas, professor, para tentar, vocês vejam só o tamanho da história, né? Para contar detalhes dos programas e tudo mais. Então, só para que as pessoas tenham uma ideia do complexo, você tem diversos institutos dentro deste hospital, conectados.
Exato.
A este hospital.
O hospital se inicia, como eu disse, no que hoje chamamos Instituto Central. Ele era o único prédio, aquele prédio ali da Avenida Doutor Enéas de Carvalho Aguiar, que foi, na verdade, o prédio pioneiro, inaugurado em 44. posterior, ali, na verdade, se abrigavam originalmente todas as especialidades médicas. Posteriormente, ao longo da história, os institutos foram se especializando e novos institutos foram sendo criados para abrigar algumas especialidades. Então, na década de 50, se agregaram ao complexo dois novos institutos, o Instituto de Psiquiatria e o Instituto de Ortopedia e Traumatologia. O Instituto de Psiquiatria, na época, foi pioneiro por ser a primeira instituição do país a possuir uma unidade específica de psiquiatria infantil. E o Instituto de Ortopedia nasce em 1953 como uma resposta de São Paulo à epidemia de poliomielite, de paralisia infantil, que assolava o nosso país na década de 50. Então, essas crianças vítimas de paralisia infantil, algumas das quais com paralisia respiratória, necessitando de aparelhos para sobreviver, foram internadas nesse instituto. Posteriormente, na década de 70, então já mais recentemente, três novos institutos foram estabelecidos. O Instituto de Medicina Física e Reabilitação, um centro importantíssimo na reabilitação humana, em 75, o Instituto da Criança e do Adolescente, especializado, então, na atenção pediátrica, em 1976, e o Instituto do Coração, o nosso INCOR, em 1977, é criado, então, o Instituto do Coração. Essa criação se dá após um grande impulso que teve a cardiologia brasileira, quando, em 1968, de forma muito pioneira, o professor Zerbini realiza na América do Sul o primeiro transplante de coração, se seguindo ao primeiro transplante mundial realizado pelo Dr. Christian Barnard lá na África do Sul. Com isso, houve muita atenção voltada para a cardiologia brasileira e conseguiram-se arrecadar recursos para a construção do Instituto do Coração, em 1977. Os dois últimos institutos que se agregaram ao nosso complexo, que hoje, Roxane, nós entendemos como um sistema acadêmico de saúde, Faculdade de Medicina, Hospital das Clínicas, foram o Instituto de Radiologia, em 1994, e, por fim, agora, já em 2008, o Instituto do Câncer, que é o primeiro hospital público especializado em oncologia do estado de São Paulo, e que nessa curta história de 10 anos já se tornou o maior centro oncológico da América Latina.
Muito bem, olha, e são muitos os destaques. Nós falamos de cada um dos programas, das pesquisas de linha, de última ponta, né, que vem sendo feitas. Tem uma estrutura, um modelo de hospital 4.0 também, né? Quer dizer, vocês estão acompanhando, e assim é necessário, a tecnologia na área de medicina, né, professor? Esse é um aspecto importante que podemos também destacar, né? O hospital 4.0.
Exato. Na verdade, Roxane, é importante lembrar que o sistema acadêmico Faculdade de Medicina Hospital das Clínicas deve ser entendido não apenas como um centro de excelência na prestação de serviços de saúde, mas também na sua missão de formação de recursos humanos para a saúde em todos os níveis, graduação e pós-graduação, e também no desenvolvimento da pesquisa e da inovação tecnológica em saúde. Então, visando isso, obviamente que a faculdade foi, ao longo dos anos, incorporando novos setores. A criação da Escola de Educação Permanente, que é uma escola de formação de recursos humanos especializados em saúde, o Centro de Convenções Rebouças, um centro de difusão de conhecimento em eventos científicos de importância nacional e internacional, e, por fim, como você disse, agora em 2016, a criação do Inova HC, um grande centro de inovação tecnológica para apoiar empresas, startups e jovens empreendedores na área da saúde. Então, na verdade, a gente procura se ocupar de todos esses braços que são inerentes à ação universitária, o ensino, a pesquisa e a extensão, incluindo nessa extensão um importante papel na atenção à saúde que hoje o HC ocupa no Sistema Único de Saúde brasileiro. Lembrando que a nossa missão na rede do SUS é justamente prover à sociedade paulista e brasileira de um centro de excelência de alta complexidade. Então, procedimentos e intervenções que exigem uma complexidade maior, que não pode ser alcançada em centros menores de saúde, são de responsabilidade desse complexo Hospital das Clínicas.
Exatamente. Agora, professor, qual é o grande desafio, hein, para continuar com esse gigante todo funcionando, né? A gente sabe que o apoio à pesquisa é importante, parcerias na área de pesquisa com outras universidades, isso já é feito, com a iniciativa privada, tudo que for possível para poder manter essa estrutura funcionando.
Sem dúvida, os desafios são diversos, Roxane, basicamente relacionados à sustentabilidade, né?
Exato.
Nós vivemos hoje, como todos sabemos, uma crise de financiamento tanto do ensino superior público brasileiro como da atenção à saúde junto ao Sistema Único de Saúde. Então, esse é um eterno desafio. A nossa tabela do SUS, ela não é reajustada com a inflação há mais de 10 anos, há 12 anos. E, portanto, todo o orçamento fica defasado em relação as mudanças de custos na sua própria operação. Então, como você bem apontou, é necessário buscar fontes alternativas de financiamento para além do orçamento público, que vem através das parcerias com o setor privado, as parcerias de pesquisa, que na verdade aportam um volume de recursos considerável e nos ajudam a fazer rodar a operação do hospital. Uma operação que envolve, como você sabe, praticamente 20 mil profissionais colaboradores, uhum. E, na verdade, tem números sempre muito expressivos, né? Na verdade, estamos falando de um complexo hospitalar com 2.500 leitos, com mais de 100 salas cirúrgicas, com mais de 10 institutos instalados, onde são realizados por ano cerca de 200 mil exames laboratoriais, mais de 1 milhão de exames de imagem, e por onde passam a cada mês, na verdade, 13.500 pessoas em atendimento de urgência e emergência, mais de 110 mil pessoas em consultas ambulatoriais e mais de 3.900 cirurgias a cada mês. Então, realmente, é um gigante da saúde, como você mencionou, que é um patrimônio do Estado de São Paulo e do Brasil e que deve ser preservado a todo custo para que continue exercendo o seu papel de liderança na atenção à saúde, no ensino e da pesquisa médica do Brasil.
Assim esperamos, viu? Professor, parabéns pelos 75 anos dessa história importantíssima para estudantes, professores, profissionais da área de medicina e especialmente para quem é atendido, né, em qualquer um dos institutos ou dos departamentos aí do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Há uma comemoração, uma solenidade de comemoração de 75 anos. É na próxima segunda-feira, não é, professor?
Só exatamente. É segunda-feira, às 10 horas, nós receberemos autoridades universitárias da atenção à saúde do nosso estado, uhum, para lançar um selo comemorativo dos 75 anos, um vídeo institucional que conta essa linha do tempo, essa história de desenvolvimento e de pioneirismo. E, na verdade, após essa cerimônia, faremos a inauguração de uma exposição comemorativa e alusiva a esta data, que foi elaborada com todo o carinho pelo nosso Museu Histórico da Faculdade de Medicina, baseada numa pesquisa historiográfica dos documentos que contam efetivamente essa história e esse crescimento ao longo dessas 7 décadas.
Muito bem. Mais uma vez, parabéns. E aqui o que nos cabe? Divulgar o que vocês produzem, o que vocês fazem de melhor na área de medicina. Estamos aqui para isso, professores. Professor Aloísio Augusto Cotrim Segurado, diretor do Instituto, presidente do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Obrigado, professor.
Obrigado, Roxane, mais uma vez. É um prazer falar com você, com todos os ouvintes da Rádio USP, e que todos se alinhem a nós nessa iniciativa de garantir a continuidade e sustentabilidade das ações do Hospital das Clínicas.